apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Começa agora o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati e trago, a partir do nosso programa de hoje, mais um livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Zacarias, professor Itamir.
Certo, Israel. Profeta Zacarias, o penúltimo dos profetas chamados menores. É um prazer estar com você, um prazer estar com Paulinho, um prazer estar com cada um dos nossos queridos ouvintes que tem nos acompanhado nessa jornada que se aproxima do final. Entendendo a Bíblia, então, faltando apenas 4 livros para nós estudarmos. Isso é Zacarias, Malaquias, Judas e Apocalipse.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
E no nosso programa de hoje, vamos fazer a introdução ao livro do profeta Zacarias, professor Itamir. Começando com a pergunta de sempre, os nossos ouvintes já devem estar até acostumados com essa pergunta, é: quem escreveu o livro de Zacarias, professor Itamir? Foi o próprio profeta?
Foi o próprio profeta, que não era profeta.
Ele não era um profeta?
Veja bem, vamos esclarecer isso bem. Ele, na verdade, foi chamado por Deus para ser um profeta, mas ele é também um sacerdote. Assim como Jeremias, ele também era da linhagem sacerdotal. E é interessante primeiro lembrarmos ou reconhecermos essa grande verdade de que o nome dele tem um significado muito interessante. O Senhor lembra, ou o Senhor se lembra. E isso é muito interessante porque nós podemos entender que era uma mensagem até no próprio nome do profeta de que Deus estava se lembrando do seu povo e do compromisso que Deus tinha com o seu povo. Tinha tirado o povo do exílio. Então, Zacarias, como nós vimos nos programas passados, junto com Ageu e Malaquias, são profetas pós-exílicos. Então, Deus se lembrava do seu povo depois de 70 anos e tirava-os do exílio babilônico. E agora, então, temos o Senhor chamando esse homem, que é da linhagem sacerdotal, para lembrar o povo do seu compromisso, do compromisso divino para com o seu povo. E, então, a palavra Zacarias significa o Senhor lembra, e ele, profeta, era sacerdote.
Bom, já que a gente falou que é um profeta do pós-exílio, só para a gente lembrar a data, mais ou menos, do livro de Zacarias, do pós-exílio, qual seria essa data, professor Itamir?
Bom, se nós lembrarmos que Jerusalém foi destruída em 586 e o primeiro retorno dos israelitas foram 50 anos depois, 536, nós temos então essa diferença, né, de 20 anos, porque nós sabemos que a profecia de Jeremias era de que depois de 70 anos o povo retornaria. Só que a gente tem que começar a contar de 606, porque a Babilônia começa a apertar Judá em 606, quando, por exemplo, Daniel foi exilado, né, junto com Sadraque, Mesaque, Abidinego. Ok, então 70 anos depois, a turma volta e exatamente 20 anos depois, mais ou menos 516 por aí, a turma que voltou, 50 mil exilados, reconstroem o templo a partir do ministério do profeta Ageu. E Zacarias vem ministrando a palavra do Senhor exatamente nessa mesma época. Então, poderíamos colocar a profecia de Zacarias por volta de 515, até um pouquinho mais cedo, até 500 mais ou menos, mas é mais ou menos nessa faixa de datas aí, quando então o povo já tinha retornado para Jerusalém e o templo já estava erguido.
Era isso que eu ia perguntar então. Quer dizer que o primeiro profeta do pós-exílio que nós estudamos foi Ageu. E Ageu é aquele que vai falar justamente sobre a construção do templo. O pessoal construindo suas casas antes de construir o templo do Senhor. E esse foi o motivo da condenação que Ageu trouxe para o seu povo. Então Zacarias já está profetizando depois de Ageu, bem depois, pelo jeito.
É, bem depois, mas paralelamente.
Porque se o templo já estava reconstruído.
Sim, então o que nós temos que lembrar é que a profecia de Ageu e a profecia de Zacarias, elas estão mais ou menos na mesma época. Eu creio que eu falei no profeta Ageu que ele era um homem mais idoso e o Zacarias mais novo. E Deus usa esses dois homens para alertar o povo, para encorajar o povo, que o povo tinha ficado num estado de letargia, né? Não deu para construir rapidamente o templo, e aí começaram a construir suas casas. Aí Deus dá uma chamada no povo através de Ageu, falou: pessoal, vocês vieram para cá para quê, né? Vocês vieram para ficar batendo papo, para construir casas bonitas para vocês, ou vieram para construir a minha casa? E aí, então, nós temos essa palavra de Ageu e Zacarias, paralelamente aí também, mostrando para o povo o compromisso que Deus se lembrava do povo. E essa é uma grande bênção para nós. Deus sempre se lembra das suas promessas para conosco, embora a nossa infidelidade.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o livro do profeta Zacarias, fazendo o nosso primeiro programa sobre este livro, sobre este profeta. Professor Itamir, no final do primeiro bloco, o senhor dizia que a palavra de Zacarias era mais ou menos contemporânea à de Ageu, mas ela ia até um pouquinho depois do profeta Ageu. Agora, e com relação à mensagem em si? A gente sabe que Ageu tem uma palavra bem específica, né, sobre a volta dos exilados, que construíam suas casas ao invés de construir o templo do Senhor. Então havia, por parte do povo, uma negligência com relação àquilo que era a vontade de Deus. Mas e Zacarias, ele tem uma palavra semelhante também à de Ageu ou não?
A palavra de Zacarias é muito interessante. Eu acho que ela fica um pouquinho diferente da de Ageu. Porque Ageu é, num certo sentido, uma palavra de repreensão, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra de encorajamento para que o templo seja reconstruído. Zacarias retorna para Jerusalém naquela primeira leva em 536, com 50 mil exilados. E Zacarias foi chamado para o ministério ainda muito jovem. A gente vê isso no capítulo 2, versículo 4. Mas ele teve ao seu lado, então, esse idoso profeta Ageu, que animava o povo, encorajava o povo a reconstruir o templo. E Zacarias vem com uma mensagem muito especial que descreve o amor de Deus para com seu povo. E Zacarias tem uma profecia reavivando a esperança do povo de que aquela nação seria realmente uma bênção na mão do Senhor, porque dela viria o Messias. E nós sabemos que realmente isso era uma grande verdade.
Olhando assim por cima o livro de Zacarias, a gente percebe que tem bastante visões nesse texto, né? Tem muita revelação, coisas do tipo, semelhante, por exemplo, às que a gente via lá em Daniel. Zacarias vê muitas coisas, ele é meio que um profeta visionário, vamos dizer assim. É isso mesmo?
É, exatamente. Nós podíamos olhar para o texto e achar três porções muito claras aí dentro de todos os capítulos de Zacarias. Do capítulo 1 até o capítulo 9, essa profecia pode ser datada de um modo quase que preciso, mas é impressionante que depois dos capítulos finais, os últimos seis capítulos, a gente não consegue dar uma data muito específica. Então, do capítulo 1, veja que tem uma data, né? 520, primeiro dia do mês e assim por diante. Então, foi logo depois da primeira mensagem do profeta Ageu. Depois, no capítulo 1, versículo 7 até 6, 15, temos 2 meses depois da última mensagem do profeta Ageu. Por isso que nós falamos que eles são contemporâneos. E aí depois, do capítulo 7 até o final do capítulo 8, nós temos também uma data que poderia ser mais ou menos equivalente a 518. Então, um pouquinho antes do templo estar completamente funcionando, vamos dizer assim. Agora, em relação aos capítulos finais, é possível até datá-los de 480, então já um tempo bem mais distante. E por isso nós entendemos que o ministério do profeta Zacarias é um ministério bem longo, né? Nos últimos anos de Zacarias, quando já a Grécia se tornava o Império Mundial. E nessa porção, a gente já percebe a falta dos nomes dos líderes primeiros que voltaram com o povo, que são Zorobabel e Josué. E realmente, como você mencionou, nós temos muitas visões nesse livro e visões muito interessantes, porque vão nos dar algumas dicas aí do grande futuro que Deus estava preparando não só para a nação judaica, mas para todo o seu povo.
E agora, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor desse para a gente, professor Itamir, algumas informações biográficas sobre Zacarias. A gente falou sobre o significado do nome dele, né? Que era?
O Senhor lembra.
Isso mesmo, o Senhor lembra, o nome do profeta Zacarias.
Você se lembra disso ou não?
Eu me lembro, agora eu me lembrei. E agora, o que mais a gente sabe sobre o profeta? Quem ele era?
Bom, o que nós sabemos assim, então, é que ele era um nascido na própria Babilônia, isso é na época do exílio, né? Ele volta com aqueles 50 mil judeus que saem da Babilônia pelo decreto do imperador Ciro. Nós podemos ver isso claramente. O nome dele, o nome de Ageu, eles são mencionados em Esdras capítulo 5, versículo 1, Esdras capítulo 6, versículo 14, e a gente pode depois, num outro programa, até fazer essa referência. O livro de Esdras nos ajuda muito a entender Zacarias. E ele era filho de Berequias, que também tem um significado muito interessante. Isso é, o Senhor abençoa. E ele era neto de um sacerdote muito importante naquela ocasião, chamado Ido. Não era Volta nem Ida, mas era o Ido. E esse ido também tem um significado que é muito especial, o tempo designado. Então, é muito bonito a gente perceber o seguinte, que o conjunto desses três nomes sugere uma mensagem do livro. O Senhor não esquecerá das suas promessas da aliança para abençoar o seu povo no tempo designado. Então, o Senhor se lembra, né, que é o nome de Zacarias. E aí também juntando com o Senhor abençoa e o tempo designado, dá essa frase que a gente pode entender como a mensagem do próprio livro, aquela mensagem que Deus tem dado para o seu povo.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo/SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.